Olá pessoal, estamos de volta para continuar nosso estudo de estatística aqui na disciplina, esse curso de graduação à distância. E hoje nós vamos iniciar uma parte que eu considero muito interessante, que é a parte referente ao análise exploratória de dados. Basicamente a unidade 3, análise exploratória de dados 1, que a gente faz a descrição tabular e gráfica, né, de variáveis qualitativas e quantitativas. E a aula de hoje especificamente, a aula 3, é sobre variáveis qualitativas. Como é que nós vamos trabalhar com essas variáveis aí, em dois casos, quando temos uma variável qualitativa apenas, quando temos duas variáveis qualitativas. Certo? Então vamos ver isso aqui. Então, esse material também está disponível no ambiente virtual. E o que nós vimos nas aulas prévias? Nós vimos a parte de planejamento da pesquisa, definição de objetivos, variáveis, delineamentos. Na última aula, vimos as técnicas de amostragem, os conceitos, representatividade, os tipos de amostragem e como calcular tamanho mínimo de amostra. O conteúdo desta aula, nós vamos ver o que realmente é análise exploratória de dados e como é que é feita a descrição tabular e gráfica de dois conjuntos, quando temos apenas uma variável qualitativa e quando temos duas variáveis qualitativas. Certo? Primeiramente, o que é análise exploratória de dados? A análise exploratória de dados consiste em, vejam ali o maiúsculo, resumir e organizar os dados coletados através de tabelas, gráficos ou medidas numéricas e, a partir dos dados resumidos, procurar alguma regularidade ou padrão nas observações. Em outras palavras, interpretar os dados. Eu não posso interpretar se os dados não estiverem resumidos e organizados. Isso aqui tem que ficar bem claro. Tá? Se você pegar, por exemplo, a base de dados da Previdência Social do Brasil, é uma coisa gigantesca. Como é que eu vou saber se tem fraude, se tem gente recebendo de forma inadequada ou gente recebendo a menos? Eu tenho que organizar esses dados de alguma forma para poder interpretá-los. Antigamente, essa parte era chamada de estatística descritiva. O pessoal chamava, estatística descritiva e tal. Só descrevia. Por que chama-se agora análise exploratória de dados? Porque nós estamos expandindo. Nós podemos organizar os dados, já está em muita informação dali. Então, por isso é chamada análise exploratória de dados. Certo? É uma parte bem interessante e que praticamente todo mundo em todas as áreas utiliza. Não são todos que vão utilizar a inferência estatística, alguns não vão utilizar. Mas análise exploratória de dados em todas as áreas todo mundo utiliza. E todo mundo trabalha com dados em maior ou menor grau, que precisam ser organizados de alguma forma para a interpretação. Certo? Vamos ver as técnicas então. Nós vamos usar as conclusões na tomada de decisões. Isso aqui também é outro aspecto crucial. Ó, função do administrador na organização. Lembre-se lá da aula 1. Certo? Então, eu preciso das conclusões ali. Quais são os objetivos? Então, eu tenho interesse no comportamento individual das variáveis ou eu posso ter interesse no relacionamento entre variáveis. Os objetivos da minha pesquisa, nós vimos lá anteriormente na aula 1, eu posso estudar o relacionamento. Pô, eu quero saber o relacionamento da variável, conhecer o comportamento da variável, preferência eleitoral. Preferência para esse ou aquele candidato. Ou eu posso querer estudar o relacionamento dessa preferência com a região do país, por exemplo. Com uma pesquisa sobre preferência para candidato presidencial. Certo? Então eu posso estudar o relacionamento entre elas. Então isso é muito interessante. Então, as variáveis estatísticas, lembrando a vocês das aulas anteriores, apenas um resultado possível para cada elemento. Isso é muito importante a gente lembrar aqui. Todas essas técnicas pressupõem isso. Então vejamos, como é que tem que ser uma estrutura na base de dados para que você possa fazer uma análise exploratória de dados? Essa estrutura de base de dados vale também para bancos de dados. Você tem por aí registrados, empresas, assim, do governo, eles têm essa estrutura. Como é que funciona? Olha só que legal. Nas colunas, você põe as variáveis. E nas linhas, você põe os casos. Essa situação aqui, ó, que nós estamos vendo, pessoal, é um conjunto de dados que foi construído e você tem o resultado de uma pesquisa de opinião com clientes de uma montadora de automóveis. Então foram registrados 10 itens, 10 variáveis sobre cada indivíduo. O modelo que ele adquiriu, com que opcionais, Se ele considerava o design do modelo, dos modelos da companhia atualizados ou ultrapassados, a opinião dele sobre o serviço da concessionária, a opinião geral dele sobre o veículo adquirido, a renda em número de salários mínimos, o número de pessoas usualmente transportadas no veículo, a quilometragem média feita por mês e a opinião dele, há quantos anos foi feita a remodelação do veículo, a sensibilidade do cliente e a idade desse cliente que adquiriu o veículo. Repare, nas colunas vocês têm as variáveis. E nas linhas, ó, o cliente aqui, o primeiro, tá, que está na linha 2, ele adquiriu o modelo Delta Force 3, com área e direção, considera o design dos veículos da montadora atualizados, o serviço da concessionária não causou impressão nele, ele está muito insatisfeito com o veículo, tem essa renda aqui em salários mínimos, renda bastante elevada, tá? Carrega 5 pessoas no veículo, todo mundo aboletado no veículo, e roda em média 415 km por mês, e considera que o veículo foi remodelado há 2 anos atrás, tem 35 anos de idade. Certo? E assim você tem para cada indivíduo. Repare, essa base de dados aqui, pessoal, pode ser uma coisa muito grande, como já falei, os dados da Previdência Social. Ou pode ser uma coisa pequena, como essa aqui que tem apenas 10 variáveis. Pode ter, por exemplo, milhares de variáveis. Ou pode ter centenas de variáveis e milhões de observações. Certo? Mas toda a estrutura de base de dados é essa aqui. As variáveis nas colunas e os casos nas linhas. Isso possibilita fazer análise de dados. Você usar um software estatístico, usar uma planilha eletrônica, geralmente... A planilha eletrônica tem um pouco mais de flexibilidade, mas os softwares estatísticos eles têm essa estrutura. São os dados, as variáveis nas colunas e os casos nas linhas. E aí, pessoal, vem aquela perguntinha, como é que nós vamos organizar esses dados? Nós vamos organizar esses dados através de uma ferramenta chamada distribuição de frequências, que é muito simples de usar. Você vai fazer o resumo e organização dos dados relacionando os valores que a variável ou variáveis podem assumir aos números de ocorrências. Essas ocorrências podem ser as ocorrências absolutas ou relativas de cada resultado. Com isso aqui, você já consegue um monte de informações, um monte de coisas interessantes sobre seus dados. E você vai representar isso basicamente em duas formas, através de tabelas ou através de gráficos. Duas maneiras de fazer isso. Então veja que interessante. Se você tiver uma variável qualitativa apenas, para quem não se lembra do que é variável qualitativa, dê uma olhada lá na aula 1 sobre definição de variável exponível de mensuração. Com a variável qualitativa, as realizações dela são atributos, o elemento pesquisado. Usualmente, uma variável qualitativa tem poucos valores possíveis. Nem sempre. Né? Mas, em grande parte dos casos, podem ter poucos valores possíveis. Então, o que vai acontecer? Você vai simplesmente relacionar os valores e contar as ocorrências. Se o teu conjunto de dados for pequeno, isso é fácil de fazer. Você conta manualmente. O problema é que vocês, como administradores, muitas vezes vão se deparar com conjuntos de dados grandes. Mesmo conjuntos de dados com 100, 200 elementos, eles já são conjuntos grandes. E aí você fazer essa contagem manual pode ser difícil. Então, o que vai acontecer, pessoal? Aqui eu enfatizo. Você vai registrar as frequências absolutas e relativas. Por quê? Veja o seguinte. Por que registrar as duas? Por que registrar as duas? As frequências absolutas são importantes, você precisa ter a contagem e tal. As frequências relativas também são importantes para você poder comparar com outros grupos que têm um tamanho diferente. Imagine que você tenha, por exemplo, numa filial, 2 mil clientes, na outra você tem 8 mil clientes. Se você comparar as frequências absolutas, da opinião sobre a loja, por exemplo, a 8 mil sempre vai ter gente mais satisfeita, pelo simples fato que ela tem mais clientes. Agora, se você pôr em percentuais, você pode compará-las com tamanhos diferentes. Por exemplo, você vai comparar o número de crianças na escola no Brasil e na Bélgica. Então, para vocês terem uma ideia, a Bélgica tem um tamanho inferior ao estado de Santa Catarina. Então, se você pegar o número de alunos matriculados na escola na Bélgica e no Brasil, o Brasil vai dar uma surra na Bélgica. Aí você pega o valor percentual. Percentual de crianças realmente na escola no Brasil e realmente na Bélgica. Bom, aí a Bélgica estará à frente do Brasil. Se você for perguntar, por exemplo, o percentual de crianças com 13, 14 anos de idade, realmente alfabetizadas no Brasil, na Bélgica, né, que saibam ler e entender um texto, a diferença também vai ser bastante grande. Então, com valores relativos, você pode comparar grupos que tenham tamanhos diferentes. Então, vamos ver ali. Você vai apresentar isso numa tabela ou num gráfico. A tabela, ela é muito útil, só que às vezes você leva muito tempo para ler. O gráfico, você permite uma rápida apreensão da informação. Vamos ver os dois casos. Vamos ver um exemplo lá do nosso, da nossa unidade 3. Opinião dos clientes sobre as concessionárias Toyota. Essa empresa Toyota fictícia aqui, né? Uma mistura de Toyota com Ford. Então, valores possíveis. As opiniões que as pessoas podem ter sobre a concessionária. Ah, muito insatisfatória. Insatisfatória. Não causou impressão. Satisfatória, bastante satisfatória. Então, há uma variável qualitativa. As realizações são atributos. E a qualitativa ordinal. Por quê? Esta opinião é pior do que esta, que sua vida é pior do que essa, que é pior do que essa, que é pior do que essa. Existe uma ordenação dos atributos. Certo? O que eu vou fazer? Se vocês pegarem lá na página, tem um arquivo chamado Amostra Toyota. Vocês têm ele no formato do Excel ou no formato do Calc. Certo? E aí vocês vão contar as frequências de cada um nesse arquivo. E vão chegar ao seguinte resultado. Olha aí que interessante. A amostra tem 250 elementos e vocês identificam os valores e fazem a contagem aqui do lado. Ó. 29 pessoas muito satisfatórias, 58 satisfatórias, 75, 50. E aqui do lado vocês têm os percentuais. Reparem que a situação não é nada boa. Por quê? Se você pegar as opiniões ruins aqui, pessoal, você tem o quê? 34,8% das pessoas estão com opiniões ruins. Está mais ou menos equilibrado com o número de opiniões boas. Se você considerar não causou impressão como opinião ruim, aí a coisa complica. Você vai ficar com 64% das pessoas com opiniões indiferentes ou ruins. Isso é muito ruim para a empresa. Certo? Veja, de uma simples tabela como essa, a gente já consegue pegar algumas informações e tomar algumas decisões. O administrador lá daquela empresa fictícia Toyota, que pegasse esses resultados aqui, iria dizer o seguinte: pô, mas por que tem tanta gente que achou que o serviço não significou nada? O que está acontecendo? Por que temos um terço, quase, dos nossos clientes insatisfeitos? Isso não é nada bom. Especialmente num mercado tão competitivo quanto o mercado do automobilístico. Então, isso seriam indicações interessantes para a gente levar em consideração aqui. Uma simples tabela. Certo? Vejam como uma simples tabela dessas, como ela já fornece algumas informações interessantes para a gente. Agora, vamos ver o seguinte. Eu poderia representá-la de forma gráfica, através de um gráfico em barras ou colunas. Ou seja, para cada valor da variável, há uma barra com sua frequência absoluta ou relativa. Ou através de um gráfico em setores, também chamado de gráfico circular ou em pizza. Quem estiver assistindo a aula e estiver com fome, né, você vai dividir um círculo, lembrando, um círculo tem 360 graus, em setores proporcionais às realizações de cada categoria através de uma regra de três simples. Quer dizer, o computador vai fazer isso para você. Né? A planilha eletrônica, o Excel, o Calc, eles têm isso, esses gráficos pré-programados, são funções pré-programadas. Então você faz lá o desenho na boa, não tem que se preocupar. Ele faz o gráfico para você, tudo bonitinho. E isso é muito útil para a gente. Vamos ver ali como é que ficaram os dados ali daquele caso. Vejam esse caso aqui interessante, a opinião sobre a concessionária. Temos ali, bastante satisfatória, insatisfatória, muito insatisfatória, não causou impressão, satisfatória. Agora aqui tem a pegadinha. Esse gráfico tem uma pegadinha que vocês vão perceber interessante agora. Vejam uma coisa aqui neste canto. Olhem aqui, a escala começa em 20, ela não começa em 0. O que isso quer dizer? Pessoal, um gráfico desses tem um impacto visual muito grande. A maioria das pessoas não para para ver a escala, ela está de olho nas diferenças que existem aqui. Se essa escala não estiver apropriada, você pode artificialmente aumentar as diferenças aqui, que existem entre essas barras. Ou reduzi-las, se for o caso. Certo? Então, o correto é você começar a escala do zero. Então, vendo como já teve alguma modificação, vamos retornar aqui, veja. Você teve modificação nas diferenças, começando do zero, essa aqui que é a correta, e começando do 20. Veja. Certo? É muito importante isso aqui. Isso aqui é muito usado, né, para manipular os dados. Os caras apresentam um gráfico com as escalas mudadas ali para tentar minimizar uma queda ou maximizar uma pequena alta. Ah, então parece que é uma diferença muito grande. Essa tática é muito usada. Cuidado com isso aí. Outra tática muito usada é fazer o gráfico em 3D. Pô, mas professor, o gráfico em 3D é tão bonitinho. Ele é super bonitinho. Só que ele tem um pequeno problema, pessoal. Ele tem um problema que é o seguinte. Se ele for feito em 3D, e com rotações e tudo mais, tipo alguns veículos de mídia fazem, o que vai acontecer? Você pode ter sombras obscurecendo alguns valores. Então você não tem noção exata do resultado. Essa questão da escala é muito séria, pessoal. Tem muitas pesquisas de opinião eleitoral apresentadas na televisão que a escala horizontal e a vertical estão furadas. Elas não estão proporcionais. E aí o que acontece? A pessoa acha que o candidato está subindo nas pesquisas, ou está caindo nas pesquisas, ou está estagnado, quando não é bem a realidade. Tem que tomar muito cuidado com isso aí. Certo? Esse mesmo gráfico pode ser apresentado no formato de setores. Olha só como ele fica. Ó, em duas dimensões. Bastante satisfatória, 15%. Insatisfatória, tá? Não causou impressão, tal. Você vê tudo direto aqui. Certo? Então, isso também, esse gráfico em setores, é bastante usado. Tá? E é muito útil para a gente. E dá para fazer hoje em dia nos programas, aí, nas planilhas eletrônicas, facilmente. Então, vamos usar. Vamos fazer isso. Certo? E se eu tiver duas variáveis qualitativas? Se eu tiver duas variáveis qualitativas, pessoal, aí eu tenho que fazer o cruzamento. Eu quero estudar o relacionamento entre as variáveis. Então vejam que interessante. Eu vou fazer isso através do que a gente chama de tabulação cruzada ou tabela de contingências. Como é que funciona? Bem, esse processo de tabulação, ele não é um processo trivial para grandes conjuntos de dados. Você fatalmente vai se atrapalhar na hora do cruzamento. Então, quando você faz cruzamento de variáveis, você precisa de algum suporte computacional. O pessoal que não gosta de informática, por alguma razão, isso é meio raro hoje em dia, né? Na minha geração, tinha os caras que não gostavam, tal, tudo. Geração de vocês, isso já não é mais verdade. Todo mundo é tudo fã da informática. Mas o pessoal que não gosta de usar planilha eletrônica para administração, não sei o quê, pode ir esquecendo. Tanto para estatística, como para contabilidade, como administração financeira, administração de materiais, você vai ter que usar suporte computacional. Então, esse processo de cruzamento de variáveis vai ter que usar uma planilha eletrônica ou um software estatístico dedicado. Então, a tabela de contingência, você vai fazer esse processo de cruzamento. Vamos ver ali. Você vai fazer o cruzamento entre as variáveis registrando as ocorrências que atendem aos valores de ambas. Então, aqui é muito importante que a variável tem aquela definição estatística. Cada variável só pode assumir um valor para cada elemento, para que esse cruzamento faça sentido, para você extrair alguma coisa de viável dali. Vamos ver o caso aqui, pessoal. A expressão desses resultados. Você pode fazer, apresentar as frequências absolutas dos cruzamentos, frequências relativas dos cruzamentos em relação aos totais dos valores de cada uma das variáveis, ou em relação ao total geral de observações. Vamos ver um exemplo, então, para observar isso aí em detalhes. Na unidade 3, nós temos o terceiro exemplo, avaliar a relação entre o modelo adquirido e a opinião geral sobre o veículo. Olha que coisa interessante da administração. Você tem uma montadora e quer saber qual o modelo que tem maior ou menor satisfação. Volta e meia a gente ouve na televisão, propaganda, né? Ah, o modelo tal da fábrica tal é considerado melhor satisfação entre os clientes, segundo a revista alto, não sei das quantas. Certo? Isso é bastante comum acontecer. O que, que foi feito ali? Um cruzamento de variáveis. A variável satisfação com a variável modelo do veículo. E você consegue muita informação interessante daí. Nesse caso aqui, você tem duas variáveis qualitativas. O modelo tem 5 valores. Se vocês pegarem lá, vão ver que tem as 5 modelos. O Chiclonauta, Delta Force 3, Valentiniana, Space Shuttle e Luxurious Car. E a opinião, no caso a opinião geral, tem só 4 valores. Nós não demos a condição do cara ficar em cima do muro. Eu tinha que dizer que estava satisfeito, muito satisfeito, ou insatisfeito, ou muito insatisfeito. Não tinha opinião diferente. Uma tabela, então, 5x4. Ou seja, uma tabela com 20 células. Olha só o trabalhão que daria fazer isso manualmente. Apesar de você só ter 250 dados. Olha só como é que fica a tabela. Preste atenção. Vamos analisar essa tabela aqui com cuidado. Professor, o que é esse branco aqui? Esse branco é o dado perdido. Algum dos entrevistados esqueceu de dizer qual foi o modelo que ele comprou. Somos, como é que pode isso? Acontece, pessoal. Dado perdido é muito comum acontecer. Pessoas esqueceram de apresentar aquele resultado. Reparem, essa pessoa está insatisfeita. Só que ela não diz qual é o modelo. Depois você tem aqui, ó, 81 compraram o modelo Chiconautla, 56 o modelo Delta Force 3, 41 Valentiniana, 42 o Space Shuttle e 29 o Luxurious Car. E você tem aqui os totais, 110 estão muito satisfeitos, 67 estão muito satisfeitos, tá? 41 estão satisfeitos e 32 bastante satisfeitos. Reparem o total de muito satisfeito. Somando esses dois aqui, ó, é um valor bem elevado, comparando o total geral. Agora nós queremos saber como é que é o comportamento dependendo do tipo de modelo. E vocês estão vendo aqui pelas quantidades, olha só que interessante. Esses modelos aqui, Chiconautla e Delta Force, vocês têm muito insatisfeito, aqui ó, insatisfeito, depois pouca gente satisfeita. À medida que vai mudando, ó, já no Luxurious Car, você tem muito pouca gente insatisfeita. Praticamente todos os seus clientes estão satisfeitos. O que, que isso aqui mostra para a gente? Parece que existe um relacionamento entre essas duas variáveis. Porque se não existisse, isso aqui, esses comportamentos aqui dentro, deveriam ser como está acontecendo aqui. Ó. Você deveria ter a maioria do pessoal do Chiconal, Delta Force, Valentiniana, Space Shuttle, o Chile deveria se considerar insatisfeito. O que, que nós estamos observando? Que essas frequências sofrem mudança. Tá. Não estou conseguindo enxergar isso, professor. Claro, com as frequências absolutas, isso é um pouco difícil, exige um pouco de treinamento. Fica mais fácil de ver os percentuais. Percentuais que podem ser calculados em relação aos totais das colunas, em relação aos totais das linhas, ou em relação ao total geral. Mas para fazer esse tipo de análise, se tem relacionamento entre as duas variáveis, é melhor utilizar os totais das linhas ou os totais das colunas. Então vejam aqui, eu poderia representar também isso de forma gráfica, através de um gráfico de barras múltiplas. Um gráfico de barras com os valores para cada uma das variáveis, para cada valor da outra. Apresenta as frequências absolutas ou relativas. Olha aí. Eu peguei aquela tabela e transformei nesse gráfico. Repare a escala. Começa em zero. Então não tem problema nenhum. O que está acontecendo aqui, pessoal? Olha só que situação. Chiconautla. Repare. Temos aqui em branco, muito insatisfeito. E insatisfeito. Só muito pouca gente declarou-se satisfeito. Então, tá, percebam por aqui que o pessoal está bastante chateado com esse veículo. No Delta Force 3, também. No Luxurious Car acontece uma situação engraçadíssima. Nós temos exatamente o contrário. As pessoas estão se considerando ou bastante satisfeitas ou satisfeitas com o veículo. Não tem ninguém que se declare muito insatisfeito. No Space Shuttle, a situação é mais ou menos equilibrada. Na Valentiniana, ainda temos bastante gente chateada com o veículo. Certo? Então repare como você percebe claramente nesse gráfico como é que está o comportamento da variável. Parece que existe relação. Por quê? Porque o comportamento da variável satisfação varia de acordo com os valores da variável modelo. Tem mudança. Se não houvesse mudança, esses valores, essas barras aqui, deveriam ter um comportamento igual ao comportamento geral da variável satisfação. Não é o que está acontecendo. Certo? Antes de ouvir isso aqui, eu só gostaria de lembrar uma coisa para vocês aqui. Eu gostaria de ver essa tabela aqui rapidamente. Ó. Vocês estão vendo aqui, ó, esses valores que nós temos aqui, 81, 56, 41, 42, 29, eu poderia calcular os percentuais. O quanto esse 69 representa de 81? o quanto o 29 representa de 56, o quanto o 11 representa de 41. Poderia calcular os percentuais por linha. Vocês têm isso no material da unidade e vão ter isso nos exercícios resolvidos. E aí vão poder comparar os valores. Vocês vão perceber que o percentual de muito insatisfeito, ele sofre variação à medida que muda o veículo. Repare, no luxúrio os carros vai ser 0%. No xingonauta vai ser um valor bem elevado. Dependendo do modelo, então, esses percentuais sofrem mudança. Então, isso é indicação que essas duas variáveis estão relacionadas de alguma forma. Porque dependendo do valor de uma, modifica o valor da outra. Se elas não estivessem relacionadas, os percentuais aqui, que vocês têm lá nos exemplos e tal, seriam semelhantes para todos os modelos. Ah, professor, mas é uma diferença de 2%. Uma diferença de 2% é pequena. Aqui nós vamos ter uma diferença grande, pessoal. 0% aqui para quase 100% aqui. Então aí, indicação de que existe alguma espécie de relacionamento. Tem algum tipo de modelo que está com problema. Então, repare. O administrador pega uma tabela dessa e entra em pânico. Cara, mas o que está acontecendo? Nosso modelo xingonauta é o mais vendido. Porque eu tenho o maior número de pessoas que compraram esse modelo. Então todo mundo, a maioria está insatisfeito com o modelo. Nós temos que descobrir por quê. E temos que corrigir os problemas. Você, por que está insatisfeito com o nosso modelo? Ah, porque ele dá muito problema mecânico, ou ele consome demais, ou ele é desconfortável. Nós vamos descobrir a razão. E vamos ter que corrigir isso aí. Não pode ficar com isso aí. Como é que é preso? Ou então, vamos tirar um modelo de linha. É, houve um caso aqui, um carro de uma determinada montadora brasileira, há muitos anos atrás, que era um carro, uma perua, e foi apresentado um modelo com transmissão 4x4. Muito bem. Parecia uma excelente ideia, um carro, uma perua com transmissão 4x4. O que aconteceu? O carro começou a ser vendido e foi testado também pelas revistas especializadas e o motor e grande parte dos problemas do carro vinham da transmissão 4x4. O carro não foi vendido durante um ou dois anos, ele foi retirado de circulação porque a transmissão era o ponto a transmissão, que era o ponto forte do magnet do carro, era o ponto fraco do ponto de vista mecânico. Certo? Então os caras identificaram, eles fazem pesquisa de segmento dos seus clientes e tal, e chegam a essa conclusão. Veja que situação interessante. Vejam aqui, pessoal, como é que eu vou fazer uma tabela dessas? Como é que eu vou fazer um gráfico desses aqui? Bom, se você pegar ali na nossa sessão, estou afim de saber, como é que você faz essa análise escrita nessas unidades 3 e 4 no Microsoft Excel? Tem um texto lá, como fazer análise exploratória de dados no Microsoft Excel, disponível no ambiente virtual. Assim como o arquivo de dados usado nos exemplos. Eu não tenho o Microsoft Excel, porque eu trabalho num local que não tem software instalado. Ou eu prefiro utilizar um software livre. Não tem problema. Tá? Vocês podem consultar, tá, o texto como realizar análise exploratória de dados no BR Office Calc. Também está disponível no ambiente virtual. Certo? E também com arquivo no formato do Calc e dos exemplos que é usado nos exemplos apresentados. Agora, só um aviso para vocês. Certo? Eu gostaria de deixar isso bem claro. O BR Office Calc é uma planilha muito boa, só que ele tem menos funcionalidades do que o Microsoft Excel. Por exemplo, o Microsoft Excel permite você construir aquela tabela ali de frequências absolutas e acrescentar percentuais na mesma tabela. O Calc não. O Calc calcula os cruzamentos, as frequências absolutas, e você tem que calcular os percentuais ao lado. Você tem que fazer fórmulas para calcular os percentuais. Isso está escrito lá no material, vamos dar uma olhada nisso aí. Certo? Então, tem diferenças entre os dois. O Office é um pouquinho mais completo. O Microsoft Excel, a planilha do Microsoft Office, é um pouquinho mais completo. Mas como eu já falei, a gente tem que dar as duas opções. E aí você escolhe a que for mais apropriada para você, que você tiver acesso e tudo mais. Certo? Na nossa próxima aula, nós vamos continuar a unidade 3, análise exploratória de dados 1. E vamos estudar o caso das variáveis quantitativas. O caso de uma variável quantitativa, de duas variáveis quantitativas, e um caso muito interessante, quando eu tenho os valores de uma variável quantitativa em função dos de uma variável qualitativa. uma variável de agrupamento. Nós vamos estudar isso, vamos ver isso na nossa próxima aula, certo? Então eu peço a vocês que, se necessário, revejam essa aula de hoje, leiam o material, lá você tem os exemplos detalhados e tal, vejam os exemplos resolvidos, anotem as suas dúvidas, enviem para os tutores, consultem os tutores, ou registrem as dúvidas para a videoconferência e tal, e estudem com afinco. Como eu falo sempre, tá, até o final das nossas aulas, vocês vão ter isso decorado, é preciso muito mais disciplina para um curso à distância do que para um curso presencial. Certo? Vocês têm que ter isso em mente. Certo? E essa parte da análise exploratória de dados, vocês precisam praticar. Não é difícil, mas é preciso praticar para entender. Certo? E vocês vão ver, pelos exercícios complementares e pelas material das atividades de aprendizagem que vocês vão precisar entregar, e tem muita coisa de interpretação. O pessoal que está acostumado lá com a estatística é só fazer cálculo, vocês vão ver que a parte de cálculo é a mais fácil. O difícil é interpretar os resultados. Muito bem, essas variáveis são relacionadas. Como é que eu chego a essa conclusão? Certo? E daí? O pessoal está satisfeito? Está insatisfeito? No caso ali do exercício dos automóveis. Né? Então, esse que é o problema mais difícil. E isso é que é a essência do trabalho do administrador. Ele pegar uma tabela daquelas e aí interpretar o resultado para tomar decisões. Certo? Então, até a próxima aula, pessoal.